No ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe. Muito boa noite, 18 horas, hoje quarta-feira, dia 2 de outubro. Eu sou Luciana Zogaib, estarei ao lado de Rodrigo Campos e Raquel Mota nos comentários. Os trabalhos técnicos de Roberto Barrucho, a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes está no ar, no Mundo da Bola. E a gente já começa o nosso passeio pelo esporte nacional e internacional, porque chegou a hora do...
O que vem por aí?
E o que vem por aí são as semifinais da Copa do Brasil, noite de Copa, e a sua Rádio Nacional vai transmitir todas as emoções de Flamengo e Corinthians a partir de 9:30 da noite, e o repórter Rafael Monteiro traz pra gente todas as informações da partida. Boa noite pra você, Rafa!
Boa noite, Luciana Zogaib, boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O ex-jogador Felipe Luiz estreia contra o Corinthians nesta quarta-feira no Maracanã, às 9:45 da noite, nas semifinais da Copa do Brasil. O agora treinador do time profissional fala o que a torcida pode esperar da equipe rubro-negra.
Com certeza, meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque, né? Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo, né? Mas por atacar demais, mas com certeza esse time já está bem treinado, já tem uma estabilidade, uma organização defensiva muito boa, e é claro que eu vou tentar colocar, como eu falei, a minha ideia em prática, que é diferente, para que a gente possa ver o time atacando da forma que eu quero, que com certeza espero ver muitos gols e muitas chances de gols.
Felipe Luiz diz que também precisa de um conjunto de fatores para o trabalho dar certo.
Me preparei muito para esse momento aqui, muito. E estou muito feliz, um desafio muito importante, como eu já falei para todo o pessoal que trabalha aqui no CT, preciso de todos. Preciso de todos, da torcida, da imprensa, da diretoria, precisamos nos unir cada vez mais para a gente colocar o Flamengo onde o Flamengo merece, né? E eu sozinho não vou conseguir, com certeza. Preciso dos meus jogadores, preciso de todo o staff e também de vocês. Então, primeiro eu quero agradecer a presença de todos e dizer que esse desafio pode parecer uma pressão gigante, gigantesca, mas para mim é um privilégio poder estar liderando e guiando o melhor elenco da América até o caminho onde eu quero levar. Então, de novo, obrigado pela oportunidade.
O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, também comentou sobre a ação movida pelo Corinthians no STJD contra o adiamento do segundo jogo das semifinais da competição nacional. O dirigente diz que nada mudará em relação a isso.
Ele também está fazendo o jogo dele, eu entendo, mas ele sabe que não vai adiantar nada. O jogo vai ser no dia que já foi determinado. Como várias vezes o Flamengo também reclamou e não adiantou muita coisa. Um ponto também que eu quero aproveitar a sua pergunta é que, infelizmente, quando o Corinthians toma esse passe, toma essa atitude, isso extrapola e muito somente para a data do jogo subsequente na volta. Ela passa por uma pressão na arbitragem, ela passa com um monte de conversa fiadas falando que o Flamengo está sendo beneficiado. Infelizmente, isso extrapola somente a data dos jogos. Na minha visão, já vem uma arbitragem para cá altamente pressionada com a história de benefício de A, B ou C. Então o Flamengo também tem que ficar atento para que se isso não seja com esse objetivo, em vez de ser somente as datas, mas já com outros objetivos que não são somente esses em relação ao calendário.
Felipe Luiz fará uma mudança na zaga. Léo Ortiz faz dupla com Léo Pereira e Fabrício Bruno começa no banco de reservas. O Flamengo deve começar jogando com Rossi no gol, na direita Wesley, dupla de zaga Léo Ortiz e Léo Pereira, na esquerda Alexandro. No meio campo, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, Plata e Bruno Henrique. Pelo lado do Corinthians, Charles fala sobre a expectativa para o confronto de logo mais.
Primeiro jogo muito decisivo, muito importante, né? Sabemos que vai ter um clima desfavorável pra gente, mas vamos lá pra fazer o nosso melhor. É, estamos muito focados nisso. Estamos numa semifinal de Copa do Brasil, então muito importante. Vamos lá para fazer um bom jogo. Se Deus quiser trazer uma vantagem para cá, que vai ser muito importante. Então, sabemos que é uma equipe muito qualificada, né? Grandes jogadores, como a gente aqui. Então, é manter os cuidados. A gente está também vendo quais os pontos positivos, quais os pontos negativos que a gente vai enfrentar para a gente conseguir ir lá e buscar um belo resultado para a gente. Em casa, poder fazer nosso dever e, se Deus quiser, classificar para o final.
Sem poder contar com o Memphis Depay, que não foi inscrito na Copa do Brasil, o técnico Ramon Dias deve iniciar a partida com Hugo Souza no gol. Na direita, Fagner. O miolo de zaga deve ser formado por André Ramalho e Gustavo Henrique. Na esquerda, Matheus Bidu. No meio campo, José Martínez, Charles, Carrijo e Rodrigo Garro. No ataque, Romero e Yuri Alberto. Valeu, Luciana!
Valeu, Rafa! E o Corinthians segue se dividindo entre as Copas e o Brasileirão. Mariana Santos é que vai analisar a situação do Timão aqui no Mundo da Bola. Boa noite pra você, Mari!
Boa noite, Lu, tudo bem? O Corinthians já está preparado para enfrentar o Flamengo na noite de hoje no Maracanã, às 21h45, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Corinthians, que tem uma dura missão no Campeonato Brasileiro, que é fugir do Z4, agora foca totalmente na Copa do Brasil, nesse jogo tão difícil contra o Flamengo. O adversário do Corinthians dessa noite trocou de técnico, Felipe Luiz, assumiu após a demissão do Tite, e a torcida corintiana ainda está em dúvida, né, do que vai enfrentar hoje no Maracanã. Não, o próprio Ramon Dias deve ter tentado estudar aí, mas muito difícil, porque será o primeiro jogo de Felipe Luiz frente ao Flamengo. Falando um pouco mais do Corinthians, o Corinthians vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro diante do São Paulo no Clássico, que foi realizado no Mané Garrincha por 3-1, e agora na semifinal da Copa do Brasil vai tentar um resultado no Maracanã para quem sabe ficar vivo e fazer um jogo de volta na Neoquímica Arena. Eu acho que o principal do Corinthians é, claro, tentar sobreviver no Maracanã, não sofrer uma goleada, né? Quem sabe trazer até um empate para a Neoquímica Arena, que seria esse essencial para o Corinthians, já que o Corinthians está vivo em três competições, né? Briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, como a gente já citou, mas ainda está vivo na Copa do Brasil e também na Copa Sul-Americana. Ramon Dias deve colocar um time misto para completo hoje diante do Flamengo no Maracanã. Alguns jogadores devem sim ser poupados, mas jogadores como Fagner, Ramalho e o Romero, que estão suspensos contra o Internacional na próxima partida do Brasileirão, devem atuar como titulares, porque já descansarão no final de semana. O Corinthians também deve ter um ataque com Romero e Yuri Alberto, que é o ataque titular que vem jogando as últimas partidas. A maior dúvida de Ramon Dias é realmente no meio campo, né? Coronado vai jogar hoje? Não sabemos. Ele tem sido titular dentro das Copas, mas o principal jogador do Corinthians no ano é Rodrigo Garro, que faz essa função de camisa 10. Então não saberemos se Coronado fará dupla ali com Breno Bidon no ataque, José Martínez ou o próprio Charles. Resta ver qual time o Ramon Dias vai selecionar para colocar o Corinthians em campo hoje. Dito isso, Lu, um duelo muito disputado hoje no Maracanã, acho que de duas equipes que precisam do resultado, né, principalmente para se provar para sua torcida, mas um duelo que a gente já conhece, né, de multidões das duas maiores torcidas do Brasil, então realmente vai ser um duelo de pegar fogo hoje no Maracanã.
É, Mari, vai pegar fogo, Maraca, já já. E quem tá aqui comigo pra falar muito sobre isso é Raquel Motta e também Rodrigo Campos. E aí, Raquel, o que esperar dessa estreia do Felipe Luiz?
Os rubro-negros estão bem animados, né? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde não, boa noite já, né? Porque já passou das 18 horas, é boa noite. E a expectativa da torcida do Flamengo é a melhor possível, né? Pegou um queridinho da torcida, um treinador que tem estudado bastante para poder fazer o seu melhor desempenho na torcida, né? Para a torcida, para o jogo. Vem de resultados muito positivos na base do Flamengo. E como torcedores, a galera realmente está esperando um excelente resultado. Já sacou o Fabrício Bruno, o que deixou uma parte da torcida rubro-negra apreensiva. E aparentemente, pelo que foi visto no treinamento, vem com um esquema tático aí, um 4-4-2 vindo para cima. Nas divisões de base, o Felipe Luiz geralmente saía com três jogadores, né? Então ele geralmente fazia um esquema mais 3-5-2. Vamos ver se ele vai organizar hoje a equipe do Flamengo, porque ele já falou que quer fazer o time mais ofensivo possível. Eu acho que, como a gente até estava falando um pouquinho antes, eu acho que ele vai trazer o time à la Simeone.
Tá aí a opinião de Raquel Motta. E pra você, Rodrigo Campos, gostou dessas possíveis mudanças, né? Porque ainda não tá confirmada a escalação do Flamengo. Essas possíveis mudanças do Felipe Luiz?
Muito boa noite, Luciana Zogaib, Raquel, os amigos ligados aí no Mundo da Bola. Ele deixou bem claro, Felipe Luiz, quando chegou, que ele não queria melhorar o que estava sendo feito pelo Tite, sim colocar a cara dele nesse início de trabalho. Eu acho que o Felipe Luiz tem tudo para ser um grande treinador. Até porque ele se preparou para isso, ele não caiu de paraquedas, ele não virou treinador de uma hora para outra como Renato Gaúcho virou, como Romário chegou a ser, sem se preparar. O Felipe Luiz se preparou, fez cursos, apostou já antes de encerrar a carreira como jogador, já estudava e já mostrava ser um cara de muita visão tática, dentro e fora de campo. Agora, eu acho um pouco arriscado, principalmente quando a gente fala na mudança do setor defensivo, a saída do Fabrício Bruno para a entrada do Léo Ortiz. São dois jogadores que se equivalem tecnicamente, eu gosto dos dois, são dois bons jogadores. Mas o Fabrício Bruno, na zaga, vinha tendo grandes atuações, inclusive nas bolas aéreas. E o Corinthians é forte nas bolas aéreas, principalmente com o Yuri Alberto. E quando o Gustavo Henrique, zagueiro, chega na área também, é um jogador muito alto, que se posiciona muito bem. Então ele mudar essa peça, sob a alegação de dar mais qualidade, e isso de fato o Léo Ortiz tem qualidade na saída de bola, eu não concordo, porque eu acho que tem tantos outros jogadores que podem fazer isso, principalmente no meio campo. Tem o De La Cruz, tem o Arrascaeta, tem o Gerson. Qualidade e toque de bola tem que ser desses caras, não necessariamente de um zagueiro. Você trocar um zagueiro numa decisão, numa semifinal, um cara que vinha atuando muito bem, eu acho muito arriscado.
Tá aí a opinião de Rodrigo Campos. Ô Raquel, quero saber também em relação ao Corinthians, será que vai vir com força máxima? Afinal de contas, o Corinthians tem pela frente, né, no Campeonato Brasileiro Internacional, né, se não me engano, a próxima rodada.
Só pedreira.
E tá brigando ali pra sair, né, da zona de rebaixamento. Então, assim, vale a pena o Corinthians vir com força máxima? Você acredita que virá ou não pra esse Maracanã?
Então, Luciana, é uma grande incógnita, né? Mas o Ramon Dias já falou várias vezes que a escolha dele é pelo Campeonato Brasileiro, porque ele quer tirar o time do Corinthians da zona do rebaixamento. A Mariana, inclusive, até trouxe alguns dados sobre como seria colocada a equipe do Corinthians, porque a grande questão é que time o Flamengo vai colocar e como o Flamengo vai se posicionar. É essa a grande questão do Ramon Dias. Então, se ele coloca, de repente, o seu time todo titular, é o time que o Felipe Luiz estudou. É o que ele falou, que desde o momento que ele foi colocado como interino, que agora ele é o efetivo do Flamengo, ele foi estudar o time do Corinthians. Então, de certa forma também, ele pode vir até com um time misto para tentar surpreender um pouco a forma como o Felipe Luiz se preparou para esse jogo do Corinthians. E claro, a gente tem que lembrar também que tem jogadores ali que são fundamentais no ataque, principalmente o Gago. O Gago é o jogador, a referência. E, obviamente, o Felipe Luiz está pensando no sistema que tente anular esse jogador, que é a principal ferramenta ali do setor ofensivo do Corinthians. Então, eu acredito que o Ramon Dias comece até com um time misto. Ele não vai vir com força toda, não. Porque, para ele, o que importa é o Brasileirão.
Pois é. E você acredita também, Rodrigo, você viria ou não? Porque é aquilo, né? O Corinthians vai decidir em casa e é importante levar o resultado pra lá, né? Você, de repente, arriscar perder, ficar muito longe, né, de conseguir reverter isso, também é um risco, né?
Mas eu acho também que o Corinthians não pode entrar em campo, assim como o Vasco, que a gente vai falar já, jogando a primeira lá, com o regulamento embaixo do braço, pensando em 90 minutos e empatar o jogo. Isso vai ser um risco, porque principalmente o Flamengo no Maracanã, a torcida empurra, o time ataca o tempo inteiro, ou tenta ser, não era com o Tite, mas o DNA do Flamengo é de uma equipe ofensiva, e um time adversário que se propõe apenas a defender, ele está fadado ao fracasso. Acho que o Corinthians tem que ter um mínimo de ousadia para buscar jogo, até porque, embora tecnicamente seja inferior ao Flamengo, tem bons valores individuais. Tem o Rodrigo Garro, tem o Romero, tem o Yuri Alberto, tem um dos grandes zagueiros do momento do futebol brasileiro, que é o André Ramalho. Mas se a proposta do Ramon Dias for: vamos evitar o Flamengo fazer um gol, vamos jogar todo mundo aqui atrás com a casinha fechada, o risco de tomar um, dois ou até três é muito grande. O Corinthians tem time para até, quem sabe, vencer o jogo. Ah, um empate é excelente, mas tem que agredir também, que só defender 90 minutos não vai aguentar.
Pois é, e mais cedo a bola vai rolar lá na Arena MRV para as emoções de Atlético Mineiro e Vasco da Gama. E o repórter Rodrigo Ricardo traz todas as informações pra gente. Boa noite pra você, RR!
Salve, Luciana! Atlético Mineiro e Vasco da Gama começam a decidir quem vai à final da Copa do Brasil. O primeiro duelo é daqui a pouco, às 7h15 da noite, em BH, na Arena do Galo. Como mandante na Copa do Brasil, desde 2018, o Atlético não sabe o que é perder. Foram 16 jogos, com 13 vitórias e 3 empates. Neste ano, na Arena, o Galo vem de uma sequência de 9 jogos sem perder. A grande novidade no time do técnico Diego Milito é a volta do volante Otávio.
A massa, que é nosso 12º jogador, que tenho certeza que vai fazer uma festa linda, a gente possa dar um passo muito importante para conquistar o nosso objetivo, que é chegar na final. Com a ajuda dos nossos torcedores, nosso grupo unido, a gente podendo estar atuando dentro da nossa casa, nossa arena, a primeira semifinal, né, na história da arena, então acho que vai ser uma partida maravilhosa, espero que no final a gente possa estar comemorando e falando de uma grande partida com a vitória, que será muito importante para a nossa sequência.
No Vasco, a novidade é a entrada de Puma Rodrigues, como uma espécie de ala direita, dobrando junto com Paulo Henrique. O técnico Rafael Paiva perdeu David, mas conta com o talento de Felipe Coutinho e com os gols de Pablo Verretti.
Que isso vai ser um jogo muito, muito difícil de quarta-feira, um time que vem brigando também por coisas importantes a nível internacional, mas a gente está muito convencida de lo que vem fazendo, sempre com coisas para melhorar, mas tem que ir passo a passo. O primeiro passo que a gente tem que dar é quarta-feira, e só pensar nisso.
O argentino Pablo Verretti é o artilheiro da Copa do Brasil, com 6 gols. Valeu, Luciana. Um abraço. Tchau.
Valeu, RR. Pois é, daqui a pouquinho a bola rolando, Rodrigo. E já temos a escalação do Vasco?
Já sim. Nesse momento foi definida pelo técnico o Rafael Paiva. A grande surpresa é o Puma Rodrigues, não como lateral, e sim como um quarto homem de meio campo jogando pela direita. Eu não posso dizer que ele é ponta direita. Pelo esquema do Vasco, ele é um quarto homem atuando pela direita. Léo Jardim, Paulo Henrique, o Maicon, Léo e Lucas Piton, Hugo Moura, Matheus Cocão, Felipe Coutinho e Puma Rodrigues. Na frente, Emerson Rodrigues e Verrete. Esse é o Vasco definido para o jogo de daqui a pouquinho contra o Atlético Mineiro, que ainda não divulgou de forma oficial a sua escalação. Vamos aguardar mais um pouquinho para ver se a gente ainda consegue, nesta edição de No Mundo da Bola, trazer a escalação do Galo Mineiro.
Pois é, Vasco que vai ter esse primeiro confronto fora, um duelo difícil para o Vasco. O Atlético Mineiro, que vem num momento melhor, né? Também Sim. Se recuperou um pouquinho, mas o Vasco também vem embalado. O Vasco está apostando muito na conquista dessa Copa do Brasil.
É, o Vasco aposta nessa conquista do... E vem embalado também por aquelas viradas, né? O Vasco é o time da virada, mostrou isso contra o Atlético Paranaense, né? Mas se a gente for pegar o momento das duas equipes, eu acho que a preferência, né? A vitória, principalmente jogando lá na Arena MRV, ainda que não seja, digamos, um bom mandante, eu ainda acho que o Galo tem uma grande chance de sair com um resultado positivo, sair com a vitória hoje. E aí ficaria tudo decidido na volta aqui no Rio de Janeiro. Mas não dá para tirar, né, a oportunidade do Vasco, já que são times que realmente vêm bem embalados. Mas hoje eu acho que vai dar Hulk e companhia.
E já temos então, né, a escalação então, do Galo.
Saiu nesse momento Everson, Lianco, Alonso, Batalha, Arana, Rubens, Otávio, Franco e Gustavo Scarpa, Paulinho, o Hulk e... Deixa eu só confirmar aqui, o número 12 do Atlético Mineiro, já a gente confirma, porque veio que quase que não conseguindo ler, ilegível, é o torcedor, né? Então tá certo o time, vamos confirmar. Everson, Lianco, Batalha, Alonso, Arana, Otávio, Franco, Rubens, Gustavo Scarpa, Paulinho e Hulk.
Tá aí, então, escalado o Galo Mineiro. Já, então, vai ter a bola rolando para esse duelo contra o Vasco. E lembrando que vocês, às 9h30 da noite, acompanham Flamengo e Corinthians aqui na Rádio Nacional. E chegou a hora do...
Momento Estádio.
E o Comitê Olímpico do Brasil, o COB, realiza nesta quinta-feira eleições para presidente, vice-presidente e 8 integrantes do Conselho de Administração. A eleição será realizada no Centro de Treinamento da entidade, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a partir das 9h30 da manhã de amanhã. Paulo Vanderlei e Alberto Maciel Júnior e Marco Antônio Laporta e Anne Marques formam as duas chapas inscritas para os cargos principais, com mandato que irá de janeiro de 2025 até dezembro de 2028. No entanto, essa eleição já deu muito o que falar. A candidatura de Paulo Vanderlei foi motivo de muita discussão ao longo dessa corrida eleitoral. Ele é o atual presidente do COB e assumiu o comando da entidade em 2017, após renúncia de Carlos Arthur Nussmann. Em 2020, Paulo Vanderlei concorreu à eleição e saiu vencedor, iniciando um novo mandato a partir de 2021 e que permanece em vigor até os dias atuais. Diversos atletas e grupos, como a Pacto pelo Esporte, a Comissão de Atletas do COB e Atletas do Brasil e até políticos em Brasília, questionaram a regularidade da candidatura. Para eles, há o descumprimento do próprio Estatuto do COB e do artigo 18A da Lei Pelé, que prevê o limite máximo de 8 anos no cargo de liderança da entidade.
O judô brasileiro tem uma tradição de medalhas nas competições mais importantes, incluindo os Jogos Olímpicos. A renovação é fundamental, assim como a experiência internacional. Um exemplo é a medalha de bronze conquistada por Clarice Ribeiro, uma judoca de 16 anos, no Campeonato Mundial Júnior, que é sub-21. A brasileira precisou passar pela repescagem e conseguiu chegar ao bronze na categoria até 48 quilos. A competição está sendo realizada no Tajiquistão.
E o Conselho de Governança do Comitê Paralímpico Internacional aprovou e divulgou as 6 modalidades que farão parte das Paralimpíadas de Inverno nos Alpes franceses em 2030. O anúncio da sede na França foi realizado no mês de julho, pouco antes do início dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Os esportes na edição dos Alpes franceses 2030 serão os mesmos que foram disputados na última competição, em Pequim 2022, na China. Biatlo paralímpico, curling em cadeira de rodas, esqui alpino paralímpico, esqui cross-country paralímpico, hóquei sobre trenó e snowboard paralímpico.
O Campeonato Brasileiro de Taekwondo Paralímpico, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo, o estado do Rio de Janeiro foi o campeão. A competição contou com a participação de 83 lutadores. O Rio somou 849 pontos. Em segundo lugar ficou o Paraná com 417. E o estado da Paraíba fechou o pódio em terceiro lugar com 291 pontos.
Antes de falarmos do futebol feminino, eu vou me despedindo aqui de Rodrigo Campos. Prazer sempre estar contigo, meu amigo.
Muito obrigado, Luciana. Uma quarta-feira de fortes emoções, agora indo para o estádio. Daqui a pouco, na Nacional, Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians. Grande beijo.
Abraço. E chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
Brenda Balbi destaca pra gente o início da Copa Libertadores feminina. Boa noite pra você, Brenda!
Fala, Lu, boa noite, tudo bem? Ó, amanhã começa a Copa Libertadores da América Feminina e o Brasil terá 3 representantes na competição. O torneio começa amanhã, dia 3, e vai até o dia 19 de outubro. E as equipes brasileiras são o Corinthians, que é o atual campeão, a Ferroviária e o Santos. As 3 equipes são super campeões do torneio. O Corinthians é o maior campeão, a Ferroviária e o Santos possuem 2 títulos cada um e vão aí para mais uma disputa de Libertadores. Essa é a 16ª edição do torneio e das 15 vezes anteriores, apenas 3 vezes os campeões não foram equipes brasileiras. Ou seja, isso mostra um predomínio ali das equipes sul-americanas, das equipes brasileiras no futebol sul-americano. E aí o Corinthians, ele vai estrear ali contra o Boca Juniors, o Santos pega o Always Ready e a Ferroviária enfrenta o Independiente del Valle. Ou seja, confrontos muito disputados, equilibrados e que tem tudo aí para serem ótimos jogos. É um torneio que vale a gente ficar de olho, vai ter transmissão, todos os jogos serão transmitidos e vamos ver com quem fica aí essa taça da Libertadores desse ano. Lembrando, temos um grande domínio ali do futebol brasileiro na Copa Libertadores, o atual campeão é o Corinthians, então vai brigar ali por manter o título, a taça da Libertadores em casa, lá em Itaquera, e vamos ver se a Ferroviária ou o Santos conseguem fazer frente e estragar ali a festa do Corinthians. Bom, é isso, Lu, a gente vai falando bastante dessa competição, porque vai ter muita coisa pra gente acompanhar e a gente vai trazendo aqui os resultados dos brasileiros na competição. Valeu, um abraço!
Abraço, Brendinha! Pois é, vamos começar logo amanhã com um jogaço, né? Corinthians e Boca abrindo a Libertadores. O Corinthians chega como o favorito para essa conquista?
Sem dúvida nenhuma. Primeiro porque é um dos maiores campeões do torneio, né? O Corinthians tem 12, são 9 títulos, né? E desses, como a Brenda bem colocou, né? Dos 3 campeões que não são brasileiros, nenhum deles está nessa edição. Que é o Colo-Colo, o Atlético Huila da Colômbia e o Sportivo Limpenho. Então, assim, se você pegar o histórico e a atual... Ó, o Colo-Colo está no grupo B, né? Que é o grupo do Santos. Mas se a gente pega o retrospecto e como as equipes estão hoje, elenco, o Corinthians é disparado o favorito. E aí tem a Ferroviária. São 4 títulos do Corinthians. Eu tô com 8 na cabeça só. Porque esqueci que teve Palmeiras, Ferroviária. É porque a gente fica com o Corinthians, né? Ex-campeão brasileiro. E aí a gente fica com essa parada na cabeça. Mas são 12 títulos brasileiros. São 3 títulos internacionais, um pra cada time, como eu falei. E claro, o Corinthians vem como um grande favorito, né? Por conta do elenco, da campanha que fez. Do Campeonato Brasileiro, que é considerado, sim, no contexto do continente americano, um dos mais difíceis, né? Se não o mais difícil. Os outros países estão se desenvolvendo com o futebol feminino, mas não tanto como no Brasil, né? O futebol argentino ainda engatinha, mas a equipe do Boca Juniors é uma dos mais fortes hoje, do Boca Juniors e do River também. Então, tal qual acontece no Brasil, em que grandes equipes masculinas também têm suas equipes femininas de renome, acontece também na Argentina, né? Com exceção da Ferroviária, né? Que no feminino é uma potência, no masculino está sempre ali não conseguindo beirar a elite do futebol brasileiro masculino. E o grupo B, que é o grupo que está o Santos, o grande favorito, sem dúvida alguma, é o Olímpia e o Colo-Colo, né? Porque são equipes que já têm um futebol mais tradicional, têm um futebol mais aguerrido nos seus campeonatos nacionais. E o Santos vem daquele problema que a gente sabe que teve um pequeno desmanche, né, da sua equipe no final do ano passado, depois que o Santos masculino cai para a Série B, e aí a equipe feminina acaba sendo muito prejudicada. E a Ferroviária é aquilo, né? A técnica Jéssica de Lima, obviamente, vai organizar sua equipe, também é uma das favoritas, né? E eu não vi como é que tá o chaveamento, eu tenho até que ver isso depois, mas provavelmente a gente pode, de repente, até... Tô vendo até agora as quartas de final e tal. Pode ser até uma expectativa, quem sabe, de uma final nacional. Porque uma tá grupo AB, outro grupo CD, então a gente vê como é que vai ficar o chaveamento ainda, mas é muito cedo para dizer. Mas uma certeza a gente pode colocar, Luciano, o Santos não passa da fase de grupos.
Eita. Já cravando aí a nossa querida Raquel, está com a gente também nosso Luiz. E aí, dá pra gente cravar assim que o Santos não vai longe, Luiz Ferreira?
Boa noite, pessoal. Boa noite. Feliz de estar de volta. Olha, eu queria falar outra coisa, mas eu não vejo muita esperança nesse time das Cerejas da Vila, não. Vê os jogadores relacionados, as relacionadas de Corinthians e Ferroviária estão muito acima desse time do Santos. Espero queimar a língua, porque eu espero ver o Santos, o time tradicionalíssimo do futebol feminino, avançando na Libertadores. Espero queimar a língua, mas o que a realidade me mostra é outra coisa, Lu.
Pois é, infelizmente o Santos, que foi rebaixado no Campeonato Brasileiro Feminino, mas está garantido aí na Libertadores, que começa amanhã, hein? Você vai saber de tudo aqui no Mundo da Bola. Valeu demais, Raquel, valeu também ao Rodrigo, ao Luiz, a todo mundo que ficou ligado com a gente. A gente vai ficando por aqui, porque vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma ótima noite para vocês!
Luciana Zocaibe.